passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Depois do inverno, sempre vem a primavera. Sentencia a expressão ao pontuar a transição natural das estações do ano como uma metáfora para a esperança, para o renascimento e superação de períodos difíceis. Após a temporada das adversidades, tempos melhores surgirão. É como forja. Depois da provação, a renovação. Poda e ressurgimento. Um cântico bíblico salomônico refere este término de inverno à chegada da primavera e, com ela, o aparecimento das flores e o canto das aves, prenunciando um novo ciclo de vida iluminado por graças e bênçãos em abundância. Se não há bem que sempre dure, não há mal que nunca se acabe. Nem só se filosofa com o raciocínio, nem só com a própria filosofia. Há maneiras e maneiras de se dar trato a questões e problemas que nos são postos pela existência material e imaterial. Toda e qualquer forma de se tanger a sensibilidade é válida para abordar os mistérios da vida. Afortunadamente, o conhecimento e as lições que decorrem não são o monopólio de um só ramo do saber. Ao contrário, as questões mais se enriquecem e, assim, suas soluções pelo concurso de diferentes abordagens, por mais esdrúxulas que possam parecer. Um canal de transição para a postura e praxis dos questionamentos essenciais é o quanto basta para habilitar determinada forma de conhecimento no trato de assuntos ditos filosóficos. Sob este ponto de vista, Gustav Mahler filosofou tamanha e intensamente. Colheu da natureza e da mitologia uma riqueza de temas que inspiraram um grande ciclo de impressões, de ideias e de pensamentos filosóficos em formas musicais. Sentimentos profundos sobre a existência humana, o sofrimento e a salvação. Admirador de Schumann, o austríaco Mahler reorquestrou as 4 sinfonias do alemão, buscando dar mais clareza e equilíbrio às texturas orquestrais. A certa altura, nos idos de 1840, Schumann deixou de compor essencialmente para o piano e repertório de canções e pôs-se a compor música orquestral. Sua alegre primeira sinfonia foi escrita em apenas 4 dias e ladeada do tom edificante da segunda sinfonia, que, se ouve ao fundo, representa um triunfo notável face a seu histórico de doença e depressão. E, não obstante um certo debate acerca das orquestrações de Schumann em suas sinfonias, as reorquestrações do início do século XX, feitas por Mahler, senhor de orquestras enormes, fornecem modelos de modificação de bom gosto que se adaptam às grandes orquestras da atualidade. Cada instrumento, um perfume, uma flor. Primeiro movimento da Sinfonia número 1, Primavera, de Robert Schumann, na versão reorquestrada por Gustav Mahler. primeiro movimento da Sinfonia número 1, Primavera, de Schumann, reorquestrada por Mahler, Orquestra Sinfônica da Rádio de Viena, sob a regência da maestrina Mary Nalsop. Na sequência, uma melodia que faz sonhar. Em 1841, foi um ano muito especial na vida de Schumann, um verdadeiro marco, já que depois de dolorosas peripécias bem consoantes com o espírito do romantismo, realizou afinal o sonho de se casar com a amada Clara. Pianista de destaque daquele século XIX, Clara Schumann muito incentivou a produção musical do marido, até então mais conhecido pelas obras que compôs para voz e para piano. Foi exatamente neste clima de profunda vibração psicológica, de realização afetiva e de frescor sentimental que, encorajado pela jovem esposa, Schumann se lançou ao desafio da composição orquestral. Em apontamento de diário, Clara Schumann relata que a Sinfonia Primavera, de Robert Schumann, teve como marco inspiratório um poema de Adolf Buettger, amigo do compositor. Poema esse que não desenvolve o tema da estação especificamente, mas que representa a ânsia de alguém à espera de sua chegada. No dizer do próprio compositor, seu propósito não foi descrever ou ilustrar a estação. Em verdade, o que Schumann produziu foi a criação musical de uma primavera psicológica, toda dele, a ponto de dispensar a titulação dos quatro movimentos batizadas anteriormente de O Início da Primavera, A Tarde, Alegres Companheiros e Primavera Plena. O despertar da primavera no Vale do Poeta também era o irromper da primavera no ser do compositor, em plena majestade da estação. Depois da energia da fanfarra de metais que aparece no primeiro movimento, uma melodia que faz sonhar e um caráter de marcha e de dança. Segundo e terceiro movimentos da Sinfonia número 1, Primavera, de Schumann, reorquestrada por Mahler.
Thank you.
segundo e terceiro movimentos da Sinfonia número 1, Primavera, de Schumann, reorquestrada por Mahler. Orquestra Sinfônica da Rádio de Viena, regida por Mary Knowlson. Na sequência, a plenitude da primavera. Sopram os ventos da bonança. Tudo são flores e um mar de rosas. Para a estreia da Sinfonia Primavera, de Schumann, em Leipzig, no mesmo ano da composição, coube a Felix Mendelssohn, outro grande ícone da história da música ocidental, a tarefa de regir a obra. Aquele completo clarão de felicidade, a própria Primavera de Schumann, foi calorosamente recebida pelo público. A agitação criativa do compositor, de impulso primaveril, estava perfeitamente ajustada ao espírito da estação que desabrocha a boa ventura. Quarto movimento da Sinfonia número 1, Primavera, de Schumann, reorquestrada por Mahler. Thank you. quarto movimento da Sinfonia número 1 em Si bemol maior, opus 38, Primavera, de Robert Schumann, reorquestrada por Gustav Mahler, Orquestra Sinfônica da Rádio de Viena, sob a batuta de Mary Nalsop. Na sequência, As Flores do Prado. Compositor, Mahler, rigoroso e atarefado regente, maestro de virtuoso talento e excelência, compunha nas horas vagas. No final do século XIX, cercado e ao redor da natureza, compôs sua terceira sinfonia, obra de grande massa sonora que requer uma orquestra com grandes proporções. Permeada de elementos bucólicos, a terceira era por ele mesmo considerada como a sua pastoral, análoga à Sexta Sinfonia de Beethoven. No movimento em que procurou descrever impressões sobre a chegada da primavera, a flora e a fauna, Mahler também procurou representar a escalada do homem em busca da redenção, rumo ao alcance do perfeito e sublime amor. Frente às clássicas De Onde Viemos, Para Onde Vamos, Mahler acrescenta: por que me é dado sentir que sou livre enquanto aprisionado nos limites da própria personalidade? A procura de respostas às suas muitas indagações e a certeza de um mundo melhor sempre acompanharam Mahler numa incansável e apaixonada busca pela harmonia universal e por Deus, o Criador. De origem judaica, apesar da conversão ao catolicismo, que teve forte motivação de ordem religiosa, foi vítima de antissemitismo. O que me dizem as flores do prado? Segundo movimento da Sinfonia número 3 de Mahler. Thank you.
Thank you.
segundo movimento da Sinfonia número 3 em Ré menor de Mahler, Filarmônica de Berlim, sob a regência do maestro Gustavo Dudamel. A par de tão longa extensão da obra e de seus movimentos nunca antes usada, a Terceira Sinfonia de Mahler atinge de modo particular a mente daqueles que sobre ela se debruçam para melhor compreendê-la. Seus movimentos batizados e rebatizados, seguindo a escala da vida, introduzem progressivas problemáticas que vão do mundo inanimado aos reinos vegetal, animal, humano e sobrenatural, até atingir o divino ou o divinizado, no caso do amor maior. Magnífico exemplo de música filosofal. Ao ouvinte, cabe decidir como a introspectar, ressalvando que o que se apreende de verdadeiro e profundo, antes de várias audições, ainda não é o bastante. Por ora, lá se vai o caráter recluso, frio e pouco luminoso do tempo interno e externo que a natureza projeta no homem. Há lugar agora para os albores do esfuziante primeiro verão, a primavera. Um lapso para renascer, brotar e frutificar em intensa harmonia com todas as coisas da natureza e da existência, em celebração ao florescimento da vida. Até a próxima edição em mais um passeio pela magia da música erudita. Uma produção da Musicabile em parceria com a Rádio Câmara Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Ricardo Coelho. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pelas redes sociais da rádio e redes sociais do programa. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse radio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.